Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus, que o favor de Deus de fato está sobre nós, não é? Como a nossa apresentadora falou aí, muito bacana. Já foi dito ali, mas pediram para eu repetir. Esse é o livro que está na nossa quinzena do Clube do Livro, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, do John Maxwell. Acredite em mim, tem algumas leis que não são muito graciosas. Então você tem que às vezes avaliar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Então esse é um livro eminentemente natural, ok? Alguém fala, mas pastor, você vai recomendar um livro natural? É porque assim, existem áreas que os irmãos escrevem que é mais focado para a vida empresarial do que propriamente para a igreja. Mas tem a sua utilidade, ok? Então, nós recomendamos por causa disso. Mas tenha critério ao ler. Tem algumas perguntas aqui. Pastor, meu irmão está com transtorno de ansiedade, ele quer buscar ajuda de um terapeuta. O caso dele não se resolveria com um discipulador, com acompanhamento? Não sei, mas duas questões envolvidas aqui. Primeiro, não tem nada demais você ir em médico ou terapeuta. Eu sei que tem alguns crentes que são bem legalistas com relação a isso, não é? Então, eles acham que ir ao médico é um sinal de incredulidade. Mas preste atenção, todas as pessoas que estão lutando contra a morte, contra a doença, só pode estar do lado de Deus, porque são inimigos de Deus. A Bíblia fala que a morte é inimigo de Deus. Se tem um médico lutando contra a morte, lutando contra essa bactéria do inferno, lutando contra a doença, ele só pode ser bênção de Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então não encare de maneira incrédula. Deus pode usar o médico, não tem nada de errado você usar remédio. O terapeuta, o psicólogo, é a mesma coisa. Agora, é claro que tanto o médico quanto o psicólogo podem dar conselhos. E aí é nos conselhos que você tem que aprender a ouvir. Quando o médico dá só a prescrição ali, o remédio, é uma coisa. Mas quando ele senta para te dar um conselho, você ouve o conselho, mas vê se está em linha com a palavra de Deus. Ok? E a psicologia pode ajudar. Preste atenção, alguns irmãos me veem às vezes descendo porrete em algumas coisas da psicologia e fica parecendo que não ajuda. Não, ajuda sim. Há muitas coisas que a psicologia pode ajudar. Agora, você sabe, não existe uma psicologia, existem muitas psicologias, muitas linhas terapêuticas, e existem linhas terapêuticas que são só filosofias, não tem nenhuma base, embasamento científico. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não está nem interessado nessa bobagem, não é? Mas é importante eu falar. Então, existem linhas da psicologia que são filosofias de vida. Aí o cara vai lá, ele está com uma crise, vamos supor, existencial, ele está reprimindo algum impulso, e aí o terapeuta fala, rapaz, libera, né? Não se reprima, lembra desse corinho dos Menudos? Não se reprima. Nossa, foi agora, fui longe, hein? Esse é antigo. Olha pra cá. Então, aí o terapeuta fala isso, aí veja bem, isso é um conselho dele, isso não tem base científica nenhuma. Agora, existem linhas terapêuticas que eu pessoalmente recomendo. Então, por exemplo, se você quer procurar um terapeuta, procura um terapeuta da linha cognitivo-comportamental. Pode até escrever aí, se você quiser. Porque ele vai te ajudar a pensar com clareza, raciocinar com lógica, e vai te dar, às vezes, direções que têm embasamento científico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não cheguei a pegar o diploma, mas eu fiz até o 5º ano de psicologia. Parei no estágio. Veja se isso não é coisa realmente de Deus na vida de alguém, ou de alguém muito sem vergonha. Parar o curso no estágio. É um dos dois da minha vida, eu sempre estou em dúvida qual dos dois que aconteceu. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu estava formando, eu estava me preparando para seguir essa linha terapêutica. Alguém fala, pastor, dá um exemplo para mim. Então, tinha um irmão na nossa igreja, deixa eu te dar um exemplo, que às vezes eu ajudo, mas eu não sou psicólogo. Às vezes eu dou alguma ajuda prática. Tinha um irmão na nossa igreja que tinha um garoto que já estava com 14 anos e ainda urinava na cama. Eu já falei isso aqui. Veja, ele vai num terapeuta que segue uma filosofia de vida, ele vai procurar qual que é a causa. O que significa essa urina? Entendeu? Por que que ele está fazendo isso com a sua família, com ele, está se envergonhando? O que está produzindo nele esse... Entendeu? É isso, mas isso não é científico, é subjetivo. Deve... Estou até vendo aqui o irmão Lorenzo ali, que é psicólogo, né, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Continue no seu trabalho. Qual que é a sua linha, irmão? Aleluia. É essa a linha dele. Agora eu gostei mais de você. Agora fiquei mais fã seu. Olha pra cá. O que que eu fiz? Eu chamei a irmã, ao invés de ficar discutindo essa questão, falei, irmão, é o seguinte, pega uma planilha. Você vai acordar de hora em hora à noite e vai lá ver se o seu menino mijou. Durante uma semana, vamos fazer um gráfico. Você vai descobrir que hora que ele está fazendo. Quase sempre é a mesma hora. Varia minutos aí, de um dia para o outro. Pastor, e aí? E aí é o seguinte, você vai comprar um despertador bem grande, barulhento. E vai acertar para meia hora antes dessa hora. Na hora que tocar, até você vai ouvir, você vai gritar, levanta, miserável, senão eu vou te dar um couro. Só isso. Você levanta agora e vai no banheiro. E o menino passou a acordar. Alguém fala, mas o trauma que ele tem não foi curado. Mas você sabe, tem hora que você quer livrar é disso. Porque um cara de 14 anos não pode ir no encontro, não pode ir no retiro, não pode ir na casa dos amigos, pode ir em lugar nenhum, porque ele mija na cama. E não é um transtorno na vida dele isso? Até hoje, hoje já é casado. Imagina ele casado mijando na cama. Até hoje. Não, então... São irmãos que ficaram gratos, mas eu não fiz nenhuma oração, não teve nenhum milagre, foi só ciência. Entende o que é ciência? Às vezes não passa de um grande bom senso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, existem formas de ajudar o seu irmão aqui na igreja? Tem sim. Então, eu creio que a origem, segundo a Bíblia, né, a gente vê, a origem, a causa desses transtornos todos é condenação, espírito de condenação. Vergonha, culpa e medo. Então, quanto mais ele experimentar o perdão completo da cruz, mais ele é liberto da ansiedade. Porque a ansiedade é medo, medo do juízo, medo do que vai acontecer, medo da calamidade que ele julga merecer. Entende? Então, quando ele vai entendendo que Jesus já levou todo o juízo, ele vai ficar em paz. Mas se ele quiser ir no terapeuta, procure um dessa linha. Pastor, depois do culto sobre o poder do óleo, pedi ao meu discipulador para me ungir e ele não quis me ungir. Mas qual que é a pergunta? Não tem pergunta, é só uma reclamação. Mas se ele não quer te ungir, vai em outro. Nós temos aqui 500 discipuladores, além de pastores e obreiros. Ok. Tem algumas perguntas pessoais, tem que me procurar em particular. Tem alguém reclamando da inscrição para a conferência? Se for algum caso bem específico, pode também me procurar aqui no final, que eu vou tentar ajudar. Mas nós não temos vagas para todos, isso foi explicado aqui, não é? Porque a conferência é nesse prédio. E só aqui em Goiânia nós somos 30 mil pessoas. Como é que não dá nem para os meus irmãos de Goiânia? E nós abrimos, na verdade, para os pastores de fora. Então, é claro que não daria para todos, não é? Pastor Aloísio, então, nós temos o Novo e o Velho Testamento. Assim... Depois que Jesus morreu na cruz, as leis do Velho Testamento deixaram de valer? A pergunta é sobre as leis do Velho Testamento, né? Deixaram de valer? Então presta atenção, eu expliquei isso para os irmãos aqui, mas eu pacientemente gosto de repetir, porque esse é um tópico realmente importante. A lei passou, mas a lei não deixou de existir, ok? A lei é eterna. Tá bom? Mas nós não vivemos mais debaixo da lei. Pastor, por que que não vivemos mais debaixo da lei? Porque você nasceu de novo. A lei só vale para a velha criação, não vale para a nova criação, que é a base do Novo Testamento. Quantos creem que são nova criação, então? Se você é nova criação, a lei não vale para você. Pastor, por que que não vale para mim? Significa então que eu posso quebrar a lei? Não, significa que você não quer quebrar a lei. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora a lei está escrita em você. Deixa eu te dar um exemplo que eu falei aqui semana passada, simples de entender. Antes, tinha a lei. A lei é, todo marido deve beijar a sua esposa. Essa era, é só um exemplo, não tinha essa lei. Está entendendo? Supondo que houvesse essa lei, todo marido tem que beijar a lei. O Rigonato casou com a Dalma, e aí, todo dia ele beija ela. Mas ele não quer beijar ela. Mas ele fala, eu tenho que beijar, se eu não beijar, a maldição me pega. Vem cá, mulher, eu tenho que te beijar, porque a lei diz para eu te beijar. Ela olha para ele e fala, você quer beijar porque você está com medo da maldição. É isso mesmo, vem cá logo. Entendeu? Veja, esse é um tipo de relacionamento. Ele não quer beijar, ele não gosta dela, mas ele beija porque é lei. Agora ele veio para a nova aliança. Na nova aliança, o amor pela Dalva foi colocado no coração dele. Continua existindo a necessidade de beijá-la, sim ou não? Mas agora ele vai fazer porque é lei? Vai fazer porque a ama. O que, que você prefere? Não matar porque é lei? Ou não matar porque isso não faz parte de você mais? O que, que você prefere? Não adulterar porque é lei? Ou não adulterar porque isso não faz parte de você mais? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você cumpre a lei, porque todo legalista é assim, ele imagina que todo mundo quer o tempo inteiro pecar. O pastor legalista está sempre presumindo o mal de você. Os irmãos querem tudo ir para o carnaval. Você não vai porque eu não deixo. Você fica ouvindo batuque lá fora, batendo o seu pé. Estou te vendo, vigia, irmão. Na cabeça dele, você está louco para ir para a gandaia. Você está louco para ir para o pecado. Só não vai porque a igreja é segura. Então, isso é lei. O que, que é Novo Testamento? É que o seu coração mudou. Pastor, não quero ir para gandaia coisa nenhuma, eu quero é mais intimidade com o Pai, é isso que eu quero. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Mudou o coração, entendeu? O que, que significa cumprir a lei no Novo Testamento? É claro que a lei continua existindo, mas você cumpre ela hoje porque ela já está dentro de você. No Velho Testamento, presta atenção nisso, isso aqui é uma afirmação poderosa. No Velho Testamento você cumpria a lei para ser justo, para se tornar justo. No Novo Testamento você cumpre a lei porque você já é justo. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu já sou, não vou me tornar, eu já sou, já começo como justo. E a Bíblia fala que a lei só se aplica para criança e marginal. Você é justo, a lei não se aplica a você mais. Mas para entender isso precisa de revelação realmente. Por mais que eu repita, aqui está falando de alguém, de um casal, de alguém que caiu no pecado. O que fazer? Você vai confessar e parar com a prática do pecado. Simples. Pastor Aloysio, pode um casal cristão viver como marido e mulher sem estar casado? Não, não pode, não é melhor de Deus. E mesmo assim estar debaixo do favor de Deus, é pecado viver assim, amasiado? Sim, é pecado. Eu vi alguém dizendo isso essa semana, que eu vi um pregador da graça dizendo que não existe mais pecado. Esse pregador está enlouquecido, totalmente desnorteado na vida. É claro que existe pecado. Se não existisse pecado, não precisava do sangue de Jesus. Se não existisse, não precisava de eu vir aqui dizer para você que você agora foi justificado. É claro que existe pecado. Agora, o pecado é algo que traz consequências. Isso não mudou, porque é uma lei natural. Se eu pular daqui, vai ter consequências. Pode ser que eu pule e tolere bem as consequências e não me machuque. Mas pode ser que eu pule e quebre o tornozelo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem gente que está pulando e aparentemente não está acontecendo nada. Mas acredite em mim, vai chegar a hora que você vai quebrar o tornozelo, filho. Não brinque com o pecado. O pecado conduz destruição. O salário do pecado é sempre a morte. Isso vale para crente e para descrente. Entendeu? O pecado não faz parte da nossa vida. Não brinque com o pecado. Viver amasiado é pecado? Sim. Viver amasiado é você ter sexo fora da aliança. Entendeu? É ter sexo fora da aliança. Isso está fora do padrão de Deus. Ah, mas o que importa é o nosso amor. Não, o que importa é a sua fidelidade. A base do casamento é a aliança que está firmada no caráter. Eu empenhei a minha palavra. A Bíblia não fala que Deus salva você porque Ele te ama. A Bíblia fala que Ele te salva porque Ele é fiel. Por que, que ela diz que Ele é fiel? Porque Ele prometeu. Ele fez uma aliança conosco. Então agora ele é fiel em cumpri-la. Estão entendendo, irmãos? Pode olhar para mim. Pastor, ao ouvir a palavra sobre o favor que pode ser multiplicado, me veio à cabeça o exemplo de Jó, mais especificamente o trecho de Jó 42:5, que diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembra desse versículo? É correto afirmar que Deus multiplicou os bens e tudo que Jó possuía no momento em que Jó viu, contemplou o Senhor? Sim, é correto, claro que sim. Mas o que é mais importante é você entender o seguinte, mais importante no contexto de Jó, porque é claro que eu expliquei para os irmãos ontem que a graça é multiplicada quando você vê Cristo. Então isso é correto. Mas no caso de Jó, o favor foi multiplicado sobre ele quando ele percebeu a sua justiça própria, que ele confiava no seu mérito próprio. Entende? O favor é multiplicado na sua vida, em primeiro lugar, na hora que você descobre que não merece, que na sua carne não existe nada de bom, que a sua carne é igual à carne de qualquer ser humano caído, ok? Quando você entende que não há merecimento em você, você já entra na posição de ter o favor. Mas pastor, só eu reconhecer que sou pecador miserável, isso me garante o favor? Não. Pode deixar, irmão, depois vocês arrumam isso. Obrigado, querido. Vivi a vida inteira sem essa TV aqui. Mas agora é melhor com ela. Olha para cá. Onde é que eu parei mesmo? Isso. Então presta atenção. Tem muita gente que fica dizendo, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não sou ninguém. E essa pessoa não tem favor nenhum de Deus, vive numa situação miserável. Aí você fala, está vendo, o pastor falou que tem que reconhecer que não tem nada, mas não adianta, olha essa pessoa. Quantos já viram isso acontecer alguma vez? É porque reconhecer que não é só o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Reconhecer que você agora é justiça de Deus em Cristo. O que vai trazer o favor é você reconhecer a obra de Cristo. Agora, você só pode reconhecer a obra de Cristo quando você reconhece que você próprio não tem merecimento. Então, quando é que alguém é salvo? Olha para cá. Só o fato de alguém dizer assim, eu não posso ser salvo. Quem sou eu para ser salvo? Eu nunca vou ser salvo. Isso salva alguém? Salva? Não, mas pelo menos coloca ele no rumo certo. Depois de reconhecer que ele não pode se salvar, ele tem que fazer o quê? Crer que Cristo o salvou na cruz. Então assim também acontece com os crentes. Você vê muito crente o tempo inteiro se depreciando, dizendo tanto que ele é ruim, para se humilhar diante de Deus. De fato, Deus dá graça a quem é orgulhoso? Para quem que Deus dá graça? Para o humilde. Mas qual que é a maior humildade que você pode ter? Reconhecer a obra de Cristo. Sem reconhecer a obra de Cristo, você não pode receber favor de Deus. Tudo é por meio da obra da cruz. Pastor, tivemos um debate na célula a respeito da salvação, um debate teológico na célula. Ok. Alguns diziam que para a salvação bastava confessar com a boca e crer com o coração. Outros diziam que se não houver novo nascimento, não foi salvo, ainda que confesse o Senhor Jesus. A pergunta é: a salvação e o novo nascimento são condições implícitas, ou seja, se não nascer de novo, não foi salvo? Veja, as coisas acontecem juntas. Não tem ninguém salvo que não nasceu de novo. Ok? Eu sei que você vai ouvir ensinos distintos por aí. Eu estou te explicando como nós cremos. Não existe gente que nasceu de novo e não é salva. Uma vez que ela é salva, naquele momento ela está nascendo de novo. É uma nova criatura. Ok? Então, o que é necessário para ser salvo? Existe uma linha teológica que está crescendo muito nos Estados Unidos. Ela vai chegar daqui a pouco aqui pelo Brasil. Que ensina o seguinte, que a salvação é pelo senhorio, ou seja, só é salvo quem reconhece Jesus como Senhor. Veja, isso é uma coisa muito boa, aparentemente, parece piedoso, mas não está de acordo de fato com o ensino do Novo Testamento. Porque esses que ensinam isso estão dizendo que para ser salvo tem que ter algum mérito, algum bom comportamento, tem que ter obediência. A salvação não é pela obediência, a salvação é pela fé. Ninguém disse amém?
Amém.
Você tem que dizer amém para essas coisas, porque isso é chave da sua vida. Se você crer que a salvação é por obediência, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, irmãos? Ninguém. A salvação é só pela fé, é pela graça mediante a fé. Não tem obediência envolvida na salvação. O que se requer para ser salvo é apenas crer. Crer, confessar com a boca e crer com o coração. Pastor, mas tem gente que não crê de fato. Eu não sei, eu não vou julgar as pessoas, mas pelos frutos os conhecereis. Tem gente que fala com a boca, mas ele não crê de fato no coração. Então, frequentar culto não salva ninguém. Tomar banho de batistério não salva ninguém. É preciso crer no coração. Quantos creem no coração? Então você é nova criatura. Só você próprio pode se julgar. Eu não posso. Ninguém pode. Só você próprio pode dizer se crê ou não. Mas pelos frutos os conhecereis. Pastor, como é que é a sua consagração? A minha, a sua e de todo crente, você quer saber? O que é a palavra consagração, irmãos? Você sabe, uma das coisas mais problemáticas, às vezes, no meio evangélico, é a confusão que as pessoas fazem com as palavras bíblicas. Porque não sabem o significado das palavras. Entendeu? Por exemplo, justificação e santificação. Se fosse a mesma coisa, não existia duas palavras. Se existem duas, é porque são diferentes, não são a mesma coisa. Ok? Mas muitos confundem. E aí quando eu falo aqui que você já é justo, você não vai se tornar, você já é, e você já é tão justo quanto é necessário para entrar no céu, e você nunca vai ser mais justo do que já é, porque a sua justiça é Cristo. Aí você fica pensando, mas aí não, o pastor Luiz está ensinando um negócio muito errado, quer dizer então que eu não vou mais me santificar? Eu não mencionei a palavra santificação, estou falando de ser justo. Ser justo é ser declarado inocente, sem culpa. Santificação é outra coisa. Santificação é separação. Por exemplo, justificação não aceita gradação. Ou você é inocente ou culpado. Não tem meio termo. Ok? Agora, santificação aceita gradação. Você pode ser santo e pode ser santíssimo. Você pode ser pouco santo e pode ser muito santo. Você pode ser até mundano e pode ser santíssimo. Alguém fala, então tem crente mais santo que outros? Claro, basta você olhar ao derredor, você vai ver. Tem irmãos mais santos que outros. Ok? Porque ele se separa mais para Deus. Há outros que não se separam. Ele vem no culto domingo, mas a semana dele é misturada com as coisas comuns. Veja bem, o contrário de santo, as pessoas pensam que o contrário de santo é pecado. Não, o contrário de santo é comum. Comum. Então, a minha boca foi separada para Deus. Então, eu não vou usá-la para coisas comuns. Não quer dizer pecado. Quando algo era separado para Deus no Velho Testamento, era tirado do uso comum. E era agora de uso exclusivo de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O mesmo acontece com a palavra consagração. Consagração nem é um termo exclusivo, vamos dizer, religioso. Ainda que é mais usado no meio religioso. Mas consagração é dedicar-se a algo de maneira exclusiva, cada vez mais exclusivo. Então, isso é o que torna as pessoas excelentes. Qual que é a diferença entre um bom médico e um médico mais ou menos? É que o bom médico se consagra à medicina. Ah, pastor, isso é do diabo, eu só me consagro a Deus. Não, não. Você deve se consagrar a Deus. Mas quando fala de consagrar, fala de dedicação. Então, quem se dedica a algo, vai fazer bem feito. Quem não se dedica, vai fazer para o gasto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem pastores mais consagrados do que outros. Não quer dizer que ele não é santo. Não tem nada a ver com santidade isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o pastor que não se consagra, ele não tem disciplina. Então, eu procuro me consagrar. Como é que eu me consagro? É que o tempo que eu poderia estar gastando com Facebook, WhatsApp, esses infernos todos que te atormentam, e acredite, essas coisas são um problema para você, mais do que você imagina. Olha para cá, ao invés, eu nem tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu sei que tem um da igreja, que eles colocaram meu nome, mas eu nunca nem entrei. Por que, que eu não tenho? Porque eu não gosto de computador? Eu adoro tecnologia. Mas essas coisas tomam um tempo que eu tenho que usar para outras coisas. Então eu sou prático. O tempo que eu poderia estar gastando... Sim, porque se eu tenho WhatsApp, fica me entupindo de videozinhos bonitinhos ou de piadinhas engraçadinhas o dia inteiro. Aí se eu não vejo, o irmão fala, você é orgulhoso. Você não responde as mensagens. Ah, por favor. Vê se eu tenho tempo dessas coisas. Aí você fala, você é orgulhoso. Não sou, sou consagrado. Então, para eu chegar aqui e pregar domingo, eu posso pregar de qualquer jeito. Ou eu posso pregar com dedicação. Com dedicação, vai envolver o quê? Disciplina. Então eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que pensar de novo, depois eu escrevo, não ficou bom, eu escrevo de novo. Então eu preciso me dedicar. Depois de anos dedicando, vai ficando melhor. E aí com o passar do tempo, fica fácil perceber quem é consagrado e quem não é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem um livro... É um livro de autoajuda, mas ele ajuda. Ele realmente não é um livro ruim. Não é evangélico, mas é interessante. Chama Outliers. Ele diz o seguinte, que para você ser bom em qualquer coisa, precisa de 10 mil horas dedicada àquilo. 10 mil horas. Graças a Deus, já alcancei minha meta. Para o que me interessa, eu sou pastor. Pastor, você não tem uma gráfica agora? Tem uma gráfica. Flex gráfica, precisando de qualquer serviço gráfico, lembra de mim. Mas eu vou na minha gráfica segunda-feira entre 11 e 2 da tarde. Porque segunda-feira é o meu dia de folga e entre 11 e 2 da tarde é o horário de almoço. Então eu dou para a minha gráfica o resto do resto. Porque a minha vida é consagrada a outra coisa. Mas eu não sou pastor. Se você não é pastor, você não tem que fazer como eu. Ninguém tem que fazer como eu. Eu faço assim porque eu sou pastor. Eu tenho que pregar aqui. Eu prego toda semana numa conferência, toda semana. Se eu não me consagrar, vai ser uma charopada. Agora, você não é pastor, você tem que fazer isso? Faça no seu trabalho isso. O que que Tiago, perdão, Paulo diz lá em Efésios? Faz como se fosse para o Senhor. O seu patrão não é o seu patrão mesmo. O seu patrão é só um enviado de Deus, você serve mesmo é a Deus. Então consagre-se. Amém, Lourenço? Você é psicólogo? Consagre-se! Aí alguém fala, mas não é a Deus. É a Deus. Se estiver fazendo para Deus. Qualquer um que faz para Deus será recompensado. É que você acha que obra de Deus é só aqui. Isso é cabeça religiosa que você herdou. Você acha que vida cristã é só aqui. Não é. Qualquer um que fizer de maneira consagrada vai alcançar excelência e vai receber favor de Deus. Mas qualquer um que é relaxado, tanto com Deus quanto com seu trabalho, não, ele é salvo, pastor? É. O irmão que fica o dia inteiro vendo televisão, no WhatsApp, Facebook, sei lá mais o quê, não faz o que devia fazer, na escola não se dedica, não se consagra aos estudos, depois que forma, não se consagra ao trabalho, que a cabeça dele é esquerdista, né? Ele é um explorado do patrão. Então ele não se consagra a nada. Aí depois, quando entera 50 anos, vem uma crise de existência terrível para ele. Porque ele não fez nada. Por que que não fez? Porque ficou a vida inteira vivendo de maneira displicente. Não se consagrou a nada. Consagre-se a alguma coisa. Eu poderia encerrar minha pregação hoje aqui, mas nem comecei ainda. Ok. Pastor Aloysio, um pastor do Garavelo, Garavelo, conferiu os envelopes de dízimo. E ele disse que aquele irmão que não é fiel no dízimo não poderá liderar célula. Nós recebemos e tarará a revelação da obediência e não damos por pressão. Não, você dá porque você quer. E nós autorizamos liderar quem nós queremos. É desse jeito que funciona. Então, esse pastor falou o que eu mandei ele falar. Ele não falou de si mesmo. Alguém que não está disposto a investir nessa obra, quer fazer o que liderando aqui? Me fala. Uma coisa simples. Ah, mas ele então não é crente? Não é crente, é salvo? É salvo. Você não ama ele? Muito. Mas não pode ser líder, porque ele é mau exemplo. O líder, em qualquer esfera, é exemplo. Então, o líder de célula tem que ser modelo para a célula. O discipulador tem que ser modelo para a sua rede de discipulado. O pastor tem que ser modelo para a igreja. Por que que o pastor não pode ser, por exemplo, divorciado? Quer dizer que Deus não ama, não tem favor de Deus? Tem, mas ele é modelo. É preciso que ele tenha uma vida, então, modelo. E se o pastor não estiver sendo modelo? Ele é tirado, irmãos. Ah, tirou um pastor? Sim, por quê? Porque os irmãos são mais importantes do que um só. Se o pastor não quer ser modelo, ele não pode estar à frente do rebanho. Vocês concordam comigo? O pastor quer viver uma vida displicente, relaxada, fora do padrão? Ele não pode ser pastor. Não pode. Ah, isso é legalismo. Não, não é legalismo. Isso é amor à casa de Deus. Isso é amor ao Senhor. Você vai descobrir uma coisa. Quanto mais você entende o amor de Deus, mais severo você se torna. Consigo mesmo e às vezes também com o outro. Por quê? Porque você ama o Senhor. E você sabe quanto custou para Ele comprar a sua casa. Não é só você que queria ter uma casa, não. Deus também queria ter uma. Ele pagou caro na cruz para ter essa casa. Ele não vai deixar ninguém destruí-la. Ouça o que eu estou te dizendo. Ninguém vai destruir a casa dele. E quem tentar destruir vai ser destruído, diz 1 Coríntios capítulo 3. Qualquer um que tentar destruir a casa, Deus o destrói. Teve muito. Eu fui a Israel uma vez. E eu me mostraram uma moeda. Pena que eu não comprei essa moeda. Devia ter comprado. Da hora eu vou achar essa moeda. Ela não custa caro, tem muitas. É de um imperador romano. Que ele perseguiu os cristãos até não ter mais jeito. Matou muito crente. E ele mandou cunhar uma moeda comemorativa, dizendo, eu, não me lembro o nome dele mais, destruí o cristianismo. O cristianismo está aí firme, há 2000 anos. O nome dele, nem eu lendo, eu não lembro do miserável. Está no inferno na hora dessa. Ele achou que destruiu. Não pode ser destruído. Sabe por que não pode ser destruído? Porque é o corpo da divindade. Você faz parte de Deus. Você é membro de Cristo. Cristo é Deus. Alguém pode destruir Deus? Não. Eterno. Eterno. Essa é uma casa eterna. Aleluia, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso demais, irmão. Meu Deus do céu. É tão maravilhoso isso. Aí, você acha ruim nós termos zelo pela casa? É isso que você está achando ruim? Ter zelo pela casa? Não, está me vigiando. Não, nós não vigiamos ninguém. Está proibido de vigiar. Ninguém deve vigiar ninguém, porque isso, nós não somos o Espírito Santo. Mas você pode perguntar. Fala, irmão, você está transando com a vizinha? Pode perguntar. Se ele tiver, não pode ser pastor. Não pode. E nem liderar a célula. Vocês concordam comigo? Então não estou sozinho, glória a Deus. Pastor, gostaria de saber o horário do começo e do fim da conferência. Começa quinta-feira de manhã, termina sábado na hora do almoço. Vamos ter reuniões pela manhã, das 8 até 1 hora. E a tardezinha para a noite. Começamos às 18, vamos até às 22h30. Quero avisar para os irmãos que, se porventura passarmos do limite, nós vamos passar do limite. Não é que eu quero fazer bagunça, não, irmão. Você sabe, eu adoraria ser muito organizado. Mas no Brasil, se você inventar de ser muito organizado, você vai causar muito sofrimento. Então você tem que ter mesmo jogo de cintura aqui. A Debbie, que está aqui na minha frente, ela é americana. Ela e o pastor Rainer são angustiados. Já melhorou bastante. Eu falo para os irmãos que estão lá em Carajás, no Pará. Irmão, já acabou a inscrição. Ah, tá bom, pastor. Ele aluga um ônibus, enche um ônibus, vem parar aqui na minha porta. E fala, pastor, nós chegamos. Eu falei, irmão, eu não te avisei que não tinha inscrição. Pastor, você avisou, mas você vai mandar a gente embora. O cara ficou 2 dias na estrada de Carajás para cá. Aí o que, que eu vou fazer com ele? Aí você fala, seja criterioso e manda embora. É, eu não tenho coragem, eu confesso, eu ainda sou muito carnal nesse ponto. Eu vejo aquele povo, chega com o cabelo duro de poeira. 2 dias sem dormir direito, banho, nem sabe o que, que é mais. Eu falo, tá bom, nós temos um acampamento, se hospeda lá, vamos embora. Aí os irmãos vêm, eles caem aqui na frente, choram, rolam, na hora de ir embora fala, mudou a minha vida. Fala, aleluia, vai em paz. Glória a Deus pela sua vida. Não estou exagerando, é assim que funciona. Não tem a menor cara de pau. Porque ele sabe que meu coração é mole, mas um dia Deus muda meu coração. Eles vão ver. Eles vão ver que ainda uma hora dessa a coisa vai ficar feia para o lado dele. Estou querendo enganar quem, meu Deus? Não vai ficar nada. Então, por isso, como eu tenho certeza que vai aparecer caravanas aqui sem inscrição, ônibus inteiros, irmãos. Ele chega com dinheiro. Sabe aquele monte de dinheiro amassado de suor, que o cara senta em cima 2 dias? Ele chega com dinheiro. Aí eu não vou negar, vai passar do limite. Então, eu vou te avisar. Quantos concordam que é melhor deixar eles entrarem? Então, você vai ceder o seu lugar para eles. Nós vamos abrir ali o salão anexo, e quando encher, eu vou pedir para os irmãos de Goiânia ceder o espaço para os nossos visitantes. Está comigo nisso? Eu vou lembrar você que você está falando aqui. Ou quem falou amém não vai aparecer por aqui. Tem isso também, né? Amém. Aleluia. Né? Tem um irmão que está falando amém para o outro. Fala, falou, agora você vem, vem para a conferência. Não, não, venha, vai ser uma bênção. Problemas pessoais, me procure em particular, por favor. Efésios capítulo 4, verso 29. Hoje eu gostaria de falar sobre como transmitir graça. Nós somos transmissores da graça de Deus. Uma coisa boa a respeito da graça de Deus é que você não apenas a recebe, mas você pode também transmiti-la. Irmãos, todo domingo, prometo a minha esposa, vou parar de responder pergunta. Mas eu me divirto tanto com essas perguntas. Minha esposa disse que está atrapalhando. Mas eu falei para ela, falei, os irmãos, não importa se eu passar 15 minutos da hora. Eu falei verdade? Ela falou, importa sim. Ontem, domingo passado, você fica andando dura neles, coisa feia. Irmão, eu dei duro em você mesmo, porque eu te amo. Essa é a frase que a gente gosta de falar, baseado no que eu vou ler aqui. Eu vou falar uma coisa, né? A gente fala para as pessoas muito isso, né? Eu vou te falar algo que vai doer mais em mim do que em você. Mas você não presta. Como que vai doer mais nele isso? É um negócio inacreditável. Eu fico olhando pensando, onde é que está doendo nele agora? Ele está remoendo de prazer. Não é? Então tem muita gente que usa essa frase só para passar assim um dedinho antes de tacar o martelo na testa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E assim acontece o quê, meus irmãos? Transmita graça. Transmita graça. Não é maravilhoso poder transmitir graça de Deus? Pois você pode transmitir graça. Ok? Agora, evidentemente, para você transmitir algo, primeiro você tem que estar cheio daquilo. Você tem que estar cheio de graça. Amém, irmãos? Tem que estar cheio de graça. E a Bíblia fala, por exemplo, que Estevão era alguém cheio de graça. Lá em Atos, capítulo 6, verso 5. Atos 6, verso 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do que mais, meus irmãos? Do Espírito Santo. Agora vai para o verso 8. Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Mas também, verso 8 diz que Estevão era cheio de quê, meus irmãos? Graça e poder. Olha que maravilha. Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, mas também cheio de graça. Ser cheio de graça é uma condição primeira para você poder transmitir graça para outros, porque obviamente a lógica diz, você não pode passar o que você próprio não acumulou, não tem. Se não há um reservatório cheio, você não tem como dividir. Então a primeira condição é, você próprio tem que estar cheio de graça. Cheio de graça é porque você recebeu graça. Cada domingo que eu venho aqui, eu estou ministrando para você a palavra, E essa palavra transmite graça. Você não tem que falar a palavra graça para transmitir graça. Você sabe? Jesus também era cheio de graça. Lá em João capítulo 1, verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê, meus irmãos? Graça. Jesus era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na Bíblia, eu não vou falar sobre isso hoje, mas você pesquisa depois, sempre há uma correlação entre graça, verdade e glória. Graça, verdade e glória caminham juntas. Mas Jesus era cheio de graça também. Agora é claro que Jesus, sendo na sua cabeça, você fala, ele é Deus, mas ele viveu entre nós como um homem cheio do Espírito, sujeito a lutas e tentações, ainda que ele nunca caiu, ok? E ele era também cheio de graça. Estevão era cheio de graça, ok? Não precisa de falar a palavra graça para transmitir graça, porque Jesus nos evangelhos não menciona a palavra graça nenhuma vez. Nenhuma vez ele fala de graça, ou ele fala a palavra graça, mas João diz que ele era cheio de graça. Mas ele mesmo não usou a palavra graça nenhuma vez, mas ele era cheio de graça. A graça é um negócio surpreendente, porque o que significa graça? Favor e merecido. Favor e merecido, ok? A graça surpreende. Lembra da mulher samaritana? Lembra dela? Quando ela começou a conversar com Jesus, o que ela falou? Surpresa. Como é que você, sendo judeu, conversa comigo, que sou mulher e samaritana? Ela estava perplexa, porque a graça é isso também, produz perplexidade. Ele só pôde fazer isso porque ele era cheio de graça. Aí o comportamento dele é gracioso. A Bíblia fala, quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher, como é que eles ficaram, diz a Bíblia, João 4? Ficaram também perplexos. Jesus conversando com a mulher samaritana, todo mundo perplexo, porque Jesus era cheio de graça. Estevão era cheio de graça. Graça é favor e merecido. Quem está cheio de graça, ele também é cheio de favor e merecido. A Bíblia fala que Estevão, cheio de graça, foi apedrejado. Foi apedrejado pelos fariseus. E quando ele estava quase morrendo, ele ficou de joelho, ergueu a mão para o céu e falou: Pai, não lhes imputes esse pecado. Esse pecado o Senhor não leva em conta. Está perdoado. Por que ele pôde fazer isso? Porque estava cheio de graça. Pastor, como é que eu me encho de graça? Você se enche de graça, em primeiro lugar, se enchendo de Cristo. Não é verdade? Lá em João 1,17, projeta, só baixada, já está aí, né? João 1,17, diz que, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, presta atenção, esses dois verbos aqui dizem muito a respeito do que é lei e graça. A lei foi o quê? Dada, porque é uma coisa. Mas a graça e a verdade, porque é uma pessoa. Graça é uma pessoa. Lei é um objeto, uma coisa. Por isso, como coisa, ela é dada. Mas a graça é uma pessoa. Como pessoa, ela desceu do céu e veio habitar entre nós. Ela se fez gente. Amém, meus irmãos? Veja, sendo ele a graça, Cristo é a graça, porque a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Cristo veio, a graça veio. Quando ele se tornou carne, a graça se fez gente. Então, se encher de graça é se encher de Cristo. Eu sei que muitos de nós pensamos sempre em encher-se de Cristo simplesmente é pela nossa oração, pelo nosso louvor, adoração. Claro que isso nos enche também de Cristo, né, falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais, claro que isso também nos enche de graça, mas a maneira mais poderosa é você meditar em Cristo. Quanto mais você medita no quanto você é amado, mais você se enche desse amor. Quanto mais você medita no preço que o Pai pagou para ter você, mais você é cheio de graça. Daí a necessidade de você fazer o que eu falei aqui duas semanas atrás, ouvir a pregação. Quando você ouve uma vez, ouve outra vez, ouve mais uma vez, você é cheio de graça. E quando você é cheio de graça, o primeiro sinal é que a amargura sai de você. Porque quem é gracioso ele sempre está disposto a dar o que o outro não merece. Amém, meus irmãos? Mas eu não quero falar de ser cheio, porque isso nós temos feito aqui constantemente. Eu quero enfatizar como é que nós podemos transmitir. Então, o que Paulo diz? Volta lá para Efésios 4:29. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe, no original, significa algo que foi estragado. Coloquei aí para você no boletim a definição. Algo que foi corrompido. Agora não dá para ser usado mais. Era uma palavra que era usada também quando apodrecia a comida. Tornava-se torpe. Eu sei que, na cabeça dos irmãos, torpe é só a palavra obscena. É claro que isso também é torpe, ok? Mas, à luz do Evangelho, a palavra torpe significa muito mais. Significa qualquer palavra que não edifica. Qualquer palavra que não constrói. Interessante, quando Paulo está falando de orar em línguas, lá em 1 Coríntios 14:14, ele diz que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Olha que coisa interessante. Então, edificar é encher-se também de Cristo, ok? Mas quando você fala para o outro algo que edifica, você transmite graça. Só podemos transmitir graça quando falamos algo que edifica. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não há como transmitir graça falando palavras torpes. Palavra torpe pode ser murmuração, pode ser crítica, ok? Pode ser uma reclamação, pode ser também gritaria, né? Murmuração, pode ser, claro, palavrão. Mas o mais comum é a reclamação, a murmuração e a amargura. A Bíblia chama isso de palavras torpes, palavras que não vão edificar, mas que vão, na verdade, destruir. Mas quando a palavra edifica, ela também transmite graça. Pastor, como é que é? Como é que é uma palavra que transmite graça? É muito simples. Olha para cá. O que significa graça? Favor imerecido. Ou seja, favor que o outro não merece. O que é uma palavra que edifica? É quando você fala para o outro o que ele não merece ouvir. Mas eu estou falando de coisa positiva, ok? Quando você fala para o outro o que ele não mereceria ouvir naquele momento, você está falando uma palavra de graça. Mas nossa postura é sempre dizer: eu vou dizer umas boas verdades para ele. Não é comum essa frase? Não, ele está precisando de ouvir uma verdade, eu vou falar para ele. Ele está precisando lembrar uma verdade. Mas você já viu que normalmente quando você fala essa verdade, ela não tem graça? Por quê? Porque ela não é verdade. Mas como que não é verdade? Só é verdade, nós não lemos aqui, que Jesus era cheio de graça e de? A lei é a verdade, meus irmãos? O que é a verdade? A graça. A graça. Se a lei fosse a verdade, Jesus não precisava ter vindo. Mas ele disse: eu sou a verdade. Entende? Porque ele é a graça que se fez, gente. A lei não é a verdade. Mas quando você resolve falar umas boas verdades, seja para o seu marido, para a sua esposa, seja para um vizinho, para um colega, ou até para um irmão, na verdade você não está falando a verdade. Esse é que é o problema. Você está falando outra coisa, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Como é que você edifica então? Falando graça. Graça é falar o que o outro não merece. Aconteceu uma coisa uma vez, a Zuleika estava lá. Tinha um irmão que vinha andando no carro, parou no sinaleiro. De repente veio alguém atrás, tudo normal, estourou a traseira do carro. O irmão pôs a cabeça no volante, falou o quê? Eu vou sair daqui e vou falar umas boas verdades para esse cidadão. Sempre tem umas boas verdades para dizer. Aí o Espírito Santo falou para ele: qual verdade você vai dizer? O irmão falou: vou dizer para ele que é um motorista barbeiro, irresponsável, miserável. E o Espírito falou: essa é toda a verdade que você vai dizer? Eu também vou dizer para ele que ele é um filho das trevas, que o destino dele é a perdição. O Espírito Santo falou: isso tudo é verdade? É a verdade? Ou será que a verdade é a mensagem do Evangelho? Aí o irmão levantou o carro, abriu a porta, foi lá atrás. Como ele não conseguia falar totalmente a mensagem do evangelho naquele momento, ele só falou para outra pessoa: você se machucou? Só isso. A pessoa, fala com a Zuleika que estava lá, porque a Zuleika ela é corretora de seguro, depois procura ela também, e lembra de mim quando me dá o desconto. Hoje eu estou impossível fazer propaganda. Era uma mulher. Quando a Zuleika chegou lá, a mulher estava perplexa, não foi, Zuleika? Que é isso? Que é isso que ele me disse? Ele perguntou, ele não me xingou, não falou palavrão. Eu sei que eu estou errada. Acabei com o carro dele. Ele estava preocupado comigo. Ela falou: não, eu preciso de entender melhor. Que é isso? Quem é ele? Aí a Zuleika pregou, convidou para vir no culto. Sabe por quê? Porque aquilo que você achava que era a verdade, era só lei. A verdade é: Deus está preocupado com você. Você se machucou. Deus ama você. Ele não quer te ver inválido, não quer te ver destruído, não quer te ver arrebentado. Essa é que é a verdade. A verdade é: Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Se estão indo, não é porque Deus quer. Deus não quer. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Se os homens vão, porque querem seguir o diabo e não querem aceitar o perdão. Mas a verdade é o evangelho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A verdade é o evangelho. Mas nós sempre queremos contar a lei. Então agora eu vou te dizer o que vai acontecer. Você fez isso? A maldição vai te pegar. Veja, todas as vezes que você fala isso, você acha que está ajudando o outro a vencer. Mas você não está edificando. Você não está transmitindo graça. Você está destruindo e transmitindo condenação e lei. O que as pessoas que estão amarguradas querem é sempre transmitir condenação para o outro. Você fez isso. Você não devia ter feito. Você fez porque quis, você fez porque você é má. Você é uma pessoa perversa. Mas você vai acertar com Deus, porque Deus é o meu vingador. Se você nunca ouviu isso, bom para você. Acredite em mim, não edifica. Não transmite graça. E a pessoa jura que está falando a verdade. Mas essa não é a verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade é: o Senhor Jesus já morreu por esse seu pecado. Deus não está te condenando por esse pecado. Como é que eu vou te condenar? Sim, você errou comigo, mas eu não posso te condenar, porque Deus te perdoou. E como eu sou filho dele, eu vou te perdoar também. Isso é a verdade do evangelho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós não queremos a verdade. Não queremos falar da graça. Nós queremos falar aquilo que parece ser verdade. Há uns domingos atrás eu preguei para os irmãos aqui que não devemos conhecer e nem tratar a ninguém segundo a carne. O que significa isso? Qual que é a verdade a respeito do meu irmão? A verdade a respeito do meu irmão é o que eu estou vendo ou é aquilo que a palavra de Deus diz? É o que a palavra diz. Se a palavra diz que o pastor Gustavo é nova criatura, se eu disser para ele qualquer coisa diferente disso, eu estou mentindo. Ainda que não pareça. É só um exemplo, parece. Vamos supor que o comportamento dele não me agradou. Eu falo: irmão, eu acho que você não é crente, não. Se você fosse crente, você não faria isso. Veja, essa não é uma palavra de graça. Porque ela não é verdade, ela é mentira. Pastor, mas eu estou vendo. Você está vendo, mas é mentira. Eu senti na pele, mas é mentira. A verdade é o que Deus diz. Deus diz que ele é uma nova criatura, nasceu de novo e é filho de Deus. Como é que você vai exortá-lo então? Você vai dizer: Gustavo, você é meu irmão, você é filho do mesmo pai, vamos morar no céu junto, o amor de Deus está no seu coração, isso que você fez não combina com você, porque você não é assim, irmão. Isso é graça. Lei é: você agora mostrou quem você é. Finalmente a árvore produziu fruto. Entendeu? Isso é lei. Ah, mas é verdade, eu estou vendo. É verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é nova criatura, diz que ele é amado, diz que ele pode tudo naquele que o fortalece, diz que ele é abençoado com toda sorte e bênção espiritual, diz que ele é filho de Deus, tem a natureza divina.
Isso tudo são verdades que a Bíblia diz. Se você contradiz uma delas em relação ao seu irmão, e acredite, o seu marido é seu irmão também, a sua esposa é sua irmã também, em Cristo. Se você fala qualquer coisa diferente disso para o outro, você não está transmitindo graça, está transmitindo lei. E quem transmite lei passa o quê? O que que a lei produz? Condenação. Condenação, porque a lei existe para manifestar, mostrar o pecado. Mas a graça veio para o contrário, para anular, cancelar, pagar o preço, redimir, remir, perdoar. Qualquer coisa que não está baseada na graça é mentira, portanto não edifica. Então há uma relação, mas a verdade é uma verdade baseada em fé na palavra, não é baseada no que eu estou percebendo no outro. Então para de querer falar umas verdades para o seu marido, para de querer falar umas verdades para sua esposa. Já desisti disso há muitos anos. Para minha esposa eu só falo o que ela é em Cristo, o tempo inteiro, porque isso é que vai constranger, isso é que vai fazer o outro ficar cheio também. Por que que é importante transmitir graça? Porque quando nós transmitimos, nós enchemos o ambiente. E você sabe, quando nós enchemos o ambiente de graça, o pecado não tem poder ali. Porque Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Você está debaixo da graça. Um ambiente cheio de graça é um ambiente que o pecado não tem espaço. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Onde tem graça, tem paz, tem alegria, porque tem perdão envolvido. Mas onde não tem a graça, o ambiente é sempre de tumulto, gritaria, confusão, amargura, murmuração. Por quê? Porque todo mundo está cheio de razão e quer mostrar para o outro quanto o outro está errado. Porque a verdade que ele está vendo é que o outro é errado. Mas quanto mais ele mostra o erro, mais ele destrói o ambiente. Mais ele destrói a edificação de Deus, menos transmite graça. Eu quero transmitir graça para você sempre. Você sabe, uma coisa que eu aprendi há muitos anos, eu exorto os irmãos, os pastores aqui sabem disso, às vezes fico muito bravo, não é, pastor Marcos Moto? Já fiquei com você alguma vez? Não me lembro. Ele lembra. Presta atenção, já fiquei bravo com ele, mas ele sabe de uma coisa, na minha brabeza com ele, eu nunca falei algo a respeito dele que não fosse para edificá-lo. Nunca usei nenhum adjetivo a respeito dele diferente do que a Bíblia diz. Eu sempre falo a respeito de algo que aconteceu que não foi legal. Isso não foi bom, não pode acontecer, isso não combina conosco, nós somos igreja do Senhor, isso aqui está fora do padrão, não vou tolerar isso, mas para ele eu falo, eu sei, ele é homem de Deus. Por isso os pastores que andam comigo, eles não têm medo de largar de ser pastor amanhã. Ninguém fica assustado, angustiado. Por quê? Porque eu sou capaz de ficar bravo com o Marcos Mota aqui daqui 5 minutos, literalmente, a presença de Deus, te digo isso. Sou capaz de sentar com ele e rir e contar piada junto com ele. Por quê? Porque o que me interessa não sou eu. O que me interessa é ele. Ah, mas teve irmãos que não quiseram ficar com você. Mas nenhum deles me acusa de ter destruído algo na vida dele. Por que que não me acusa? Porque eu não destruo, eu só edifico. Quando eu digo para um irmão, irmão, não aceita adultério na sua vida, isso vai acabar com você, não admito isso. Eu não estou destruindo, estou falando graça para ele, porque essa é que é a verdade. Entende? O pecado destrói. E eu não quero, eu quero ajudá-la a sair daquilo. Mas se ele diz, não, eu quero continuar, eu digo, então não posso ficar com o pastor. Mas irmão, não faça isso. Eu imploro para você, não viva desse jeito. Já tivemos pastores entre nós. Temos um caso de um pastor, por exemplo, que não quis continuar conosco. Acredite em mim. Por quê? Porque eu falei para ele um dia, irmão, não dá mais para você continuar trabalhando lá fora, você precisa de se dedicar aqui, a sua rede ficou muito grande. E ele falou, quanto é que eu vou ganhar? Eu falei, 3.000 reais. Não posso. Eu falei, eu entendo, compreendo isso. Estou aberto a negociar. Mas você precisa de renunciar para ser pastor. É o preço que todos nós pagamos. Ele não quis, saiu da igreja. Eu fiquei bravo com ele? Fiquei bravo. Mas ele não pode me acusar de nada. A acusação é só que o salário é ruim. Mas é verdade, fazer o quê? É que o salário é pequeno, mas não pode me acusar de coisa alguma. Pastor Luiz, é muito duro. Não sou duro. Acredite em mim. Não sou duro. Eu apenas separo muito bem o irmão do erro. Separo muito bem. O irmão eu amo, quero ganhá-lo sempre. E como que eu ganho o irmão? Lembrando ele quem ele é. Lembrando-o sempre o que a Bíblia diz sobre ele. Que ele não é mais assim. Que ele não tem que viver assim. Que as coisas podem ser diferentes. Mas que nós não vamos tolerar daquela maneira, porque não é apropriado. Mas ele é amado. É assim que você tem que lidar com o seu filho. Como é que você edifica o seu filho? Transmitindo graça para ele. Aí alguns pais me procuram falando, pastor, essa palavra sua está me deixando muito problema. Muito problema, porque agora meu filho é muito esperto. Tudo que eu falo para ele, fala, graça, por favor, eu quero graça. Você vai dizer para ele, olha, você merecia 100 palmadas, vou dar só uma. Isso é graça. Ou vai dizer para ele, olha, se eu não amasse você, eu te ignoraria agora. Ia falar, que se estrumbique, o que isso tem a ver com a vida dele? Mas eu te amo tanto que eu não vou te deixar cair no buraco. Eu vou te agarrar, vou segurar você, eu vou te abraçar, eu vou berrar, vou fazer o que tiver que fazer, mas no buraco você não vai cair. E você pode gritar, me solta, eu quero graça. Você vai dizer, eu estou te dando graça. Não vou te largar no buraco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Graça é não desistir. O que, que é lei? Se estrumbica para lá. Faz o que você quiser, miserável. Entendeu? Pai e mãe não fala para o filho, faz o que quiser, não, não, enquanto está aqui, não faz o que quiser, não, você vai fazer o que é melhor para você, entendeu? Melhor para você, melhor para ele é vir para o culto, não deixa ele em casa, jogando na internet. Ah, pastor, é pecado jogar na internet? Não é questão de ser pecado ou não, é o que vai trazer mais lucro para ele. Entende? Aí você severa com ele, vai, você vai dizer, você vai comigo, eu não quero ir, mas eu vou te agarrar, você vai comigo. Há um tempo atrás, um irmão me procurou, já tem alguns anos isso, ele tinha entrado no crack, e ele contando que uma das coisas que levou ele a largar o crack foi a mãe dele, uma mãe típica, baixinha, gordinha, e que falou para ele, não te largo, e a mãe dele ia para a boca de fumo fazer barraco, você não vai comprar, já falei que não vai. E ele está lá, e ela agarrava ele, e os maconheiros, tudo tentando separar ela. Ela falou, não larga meu filho. Eu acho que ele largou a droga de vergonha. Barraqueira. Mas presta atenção. Barraqueira boa, cheia de graça. Cheia de graça. Isso é graça. Não desistir é graça. Agora é claro, quando o outro fica adulto, há limites. O outro está adulto, há limites. Mas você não vai desistir em oração. Você não vai desistir de reafirmar para ele a verdade do Evangelho. Entende o que eu estou dizendo? Isso é tão poderoso, irmãos. Volta lá para Efésios 4. Você sabe, temos que ser ferozmente contextuais. Sempre no contexto. Vamos ver o contexto desse versículo. Olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente. Esse unicamente é forte. Somente, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30 diz o quê? E não entristeçais o... Presta atenção, qual que é o contexto aqui? Apagou. Qual que é o contexto aqui de não entristecer, irmãos? O que que entristece o espírito? Veja, é muito fácil você ficar dando resposta baseada na sua imaginação, não é? Ah, o que entristece o espírito é o pecado. Ah, ok. Muito inteligente a resposta. Entendeu? Qualquer pecado? Quantas vezes? Não, pecado é pecado, entristece. Então eu vou te dizer uma coisa. Se o pecado entristece, ele nunca está alegre. Porque... Que dia que você terminou assim dizendo, zerei o marcador hoje, hoje não pequei nenhuma vez. Conseguiu essa proeza já? Então, é claro que Deus detesta o pecado, filho. Claro, o pecado vai ter consequências horríveis na sua vida. Mas se você quer saber o que o versículo está dizendo, vá para o contexto. E o contexto é esse. Não saia da sua boca a palavra torpe. Por quê? Porque isso entristece o espírito. Não saia da sua boca a palavra que destrói e não transmite graça, porque isso entristece o Espírito de Deus. e você foi selado nesse espírito para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia em que o seu corpo vai ser glorificado. Entendeu? Esse dia não chegou ainda, mas para que você tenha certeza que esse dia vai chegar, Deus deu para você um cheque calção. É porque às vezes você não entende esse negócio de ser selado, né? Uma expressão antiga, muito comum, é cheque calção. O que é o cheque calção? É a garantia que você volta para terminar a negociação, não é verdade isso? Você foi comprar um bolo, mas com o bolo a padaria está te dando uma forma linda de vidro, mas o padeiro fala o quê? Tem que devolver. Aí você fala, eu prometo. É suficiente Deus prometer alguma coisa? Sim ou não? Sim. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas Deus é tão bom que ele falou, mas eu vou te dar um cheque calção. Quanto é que vale a bandeja? R$1.000. É, mas ela vale mil, mas eu quero um cheque de R$2.000. Então eu vou te dar um cheque de R$2.000 para garantir os mil. Chama cheque calção. Deus falou para você, eu vou voltar. E vou glorificar você. Jesus disse, e você vai ser como eu. O seu corpo vai ser como o meu. Senhor, mas como é que vai ser? Quanto tempo? Aí o Senhor fala, para você não ter dúvida, eu vou te dar um cheque calção. Eu vou colocar dentro de você o meu espírito. O espírito é a garantia que ele vai terminar a obra que ele começou em você. Não é maravilhoso isso? Quantos sentem o espírito? Não basta crer, você tem que sentir o espírito dentro de si. É maravilhoso. Você está numa reunião ambiente. Seus filhos têm que sentir isso quando são crianças. Importante ele sentir, ele não sabe o que, que é, mas há um ambiente, é inesquecível, é um ambiente do Espírito de Deus. Muitas vezes nós temos experimentado isso, numa música, até na pregação, tem um momento da pregação que a gente fica tocado, é o Espírito movendo, porque está em nós, é a garantia, você vai ser glorificado. Mas o Espírito é o selo, né? Selo também é sinal de posse, tá bom? Quando algo era selado, era para mostrar quem era o dono. Você tem uma Bíblia, você carimbou a Bíblia com o seu nome, é o selo, sinal de posse. Mas você é goiano, caipira, você gosta mais é de marca no boi, né? Então o boi não tem uma marca? Porque quando os bois estão todos lá no pasto, você sabe qual que é o seu, qual que não é? Ainda mais se for esse branco, é o Nelório branco, não é? Você olha aquele gado Nelório, tudo branco, tudo igual. Qual que é o seu? Lá tem boi de muitos donos, qual que é o seu? Você não sabe. Para isso então tiveram uma ideia óbvia, sensacional, de quê? Pegar um ferro, colocar no fogo e marcar o boi. Aí fica uma cicatriz, depois não sai mais. Quer dizer para você que Deus te marcou com fogo. E a cicatriz não vai sair mais. Propriedade de Deus, quando o diabo te olha, ele vê a marca em você. Por fora os bois são todos iguais, mas você é do rebanho de Deus. Por fora você é igual a qualquer boi. Você não é boi, me entenda, é só uma ilustração. Você é ovelha. Está me entendendo? Então, por fora tudo igual, mas Deus marcou você. Agora, o texto diz que se entristece o espírito. Presta atenção, vou te dar um exemplo bíblico, já estou encerrando. O que entristece o Espírito Santo tem que ser o mesmo que entristece Jesus. A palavra entristecer aí em Efésios é lupeu. Lupeu, no grego. Você nem quer saber isso também. Mas é uma curiosidade. Essa palavra só é usada uma vez com relação a Jesus. Sabia disso? Só tem uma vez que a Bíblia fala que realmente Jesus ficou triste. Claro que ele ficou triste outras vezes, mas que o Evangelho menciona uma vez. E menciona também só uma vez que ele ficou com raiva. Ok? Só uma vez. E não foi no dia que ele virou a mesa dos cambistas. Apesar que naquele dia, obviamente, parece que ele ficou com raiva. Mas o texto bíblico não fala isso. Não menciona explicitamente que ele estava com raiva. Agora, tem um texto que diz claramente. Está lá em Marcos capítulo 3. Pega aí sua Bíblia. Marcos capítulo 3, verso 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga, era um lugar que ele ensinava, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, a mão toda atrofiada, né? E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Veja, eles sabiam que Jesus curava, Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Eles sabiam, mas queriam ver se ia curá-lo naquele dia, a fim de o acusarem. Ou seja, falar umas boas verdades para Jesus. Verdade da lei, né? E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou Jesus: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O Senhor Jesus faz perguntas porque Ele quer ver a sinceridade, sempre. O Espírito faz muita pergunta para mim, mas é sempre com o objetivo de mostrar a nossa sinceridade, expor a nossa hipocrisia. O ímpio se acha muito bom, mas ele é hipócrita. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Tem um programa de televisão, eu não assisti, isso eu li no site de notícias. E a apresentadora lançou a seguinte enquete: chegou no pronto-socorro um marginal muito ferido, e a vítima dele estava ferida também, mas bem menos. Qual dos dois? A vítima era um policial. O policial estava ferido também, mas bem menos. Qual dos dois o médico deve atender primeiro? O marginal muito grave ou o policial menos grave? Aí, não sei quantos viram essa controvérsia. Qual que é a ideia passar aqui? Olha o tanto que eu sou boazinha. Para mim não interessa se o cara é marginal. A vida dele é tão importante quanto a do policial. Ele tem que ser atendido primeiro. Muito bonito isso. Muito bonito. Mas na hora que eu li, eu pensei, se eu tivesse a oportunidade de falar com ela, eu diria para ela o seguinte: vamos mudar um pouquinho a enquete. Um marginal estava tentando te estuprar. O policial chegou e feriu ele muito. Você, apesar de quase estuprada, está pouco ferida. Quem deve ser atendido primeiro, você ou seu estuprador? Você acha que ela vai dizer: meu estuprador, tadinho, leva ele lá? Ela vai dizer isso? Eu pensei comigo, vamos pensar melhor. O marginal veio para matar o seu filho. O policial não deixou, o marginal está muito ferido, à beira da morte. Seu filho, que quase foi morto, está pouco ferido. Qual deve ser atendido primeiro, o seu filho ou o marginal? Eu não pude conversar com ela, mas eu tenho certeza qual seria a resposta. Porque são perguntas que apenas mostram o quê? Hipocrisia. Então é muito fácil ficar na televisão fazendo dilemas éticos quando você é hipócrita. Hipócrita. Você não acredita em nada daquilo, tudo mentira. Fica falando que marginal é tadinho até o dia que ele põe a arma na sua cara. Aí você não fala que ele é tadinho. Aí você quer pena de morte para ele. Porque você é hipócrita. Você não, eles lá. Você aqui não é. Isso não seria verdade a seu respeito. Você agora é filho de Deus. Por isso, quanto mais sinceros formos, mais alegria trazemos ao Espírito. Muitos irmãos às vezes surpreendem comigo, porque eu sou sincero. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, não gosto. E aí quando eu falo que eu gosto de algumas coisas, o povo fica tudo assim, erga a cabeça. O quê? É porque é hipocrisia. Há um tempo atrás eu fui a Nova York. Aí eu fui assistir um musical. Fui assistir o Rei Leão. Eu contei isso num grupo de irmãos. Eles ficaram tudo perplexo. Pastor Aloísio. E alguém falou: eu não vou porque eu acho muito superficial. Falou: gente, eu sou tão carnal. Eu fui, achei tão bom o negócio. Sensacional, peça teatral que eles conseguiram fazer, uma selva, achei aquilo incrível. Aí alguém fala: você não pode falar isso. Eu falo, porque eu sou livre. Eu não tenho que parecer para você o que eu não sou. O que eu sou é isso aí mesmo. Ah, você foi ver? Fui. Eu tenho vergonha de algumas coisas, agora não tem mais, mas tinha. Eu tinha vergonha de ir no cinema, achava que não combinava comigo. Um dia eu disfarcei para ir no cinema. Estou te contando esse pecado. Coloquei um chapéu, coloquei um óculos. Estava passando um filme, chamava Lista de Schindler. Tem muitos anos isso, uns 25 anos. Hoje eu estou falando de coisa antiga. Na época do Menudo. Tinha uma fila monstruosa, irmãos. Eu pensei comigo, eu sou pastor. Aí passa um irmão, me vê na fila para ver filme, vai dizer, na fila para ver filme? Devia estar em casa meditando na palavra. Eu falei, não posso fazer isso. Mas veja, é melhor fugir da hipocrisia. Seja sincero com o Espírito de Deus. O que Jesus queria aqui era só sinceridade. O que é melhor? Presta atenção, pergunta dele. No dia de sábado, o que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, porque eles entenderam a história. Eles entenderam a história. Não queriam se expor. Aí Jesus, olha o que diz o texto. Olhando-os ao redor, Jesus ficou indignado e condoído. Essa expressão indignado e condoído aí, no original é só uma. É a mesma que está lá em Efésios. Olhando de redor, Jesus ficou triste. Mas é uma tristeza misturada com raiva. Mas não é raiva carnal, por isso eles traduziram como indignação. Mas lá em Efésios traduziu como tristeza. Mas na verdade está dizendo lá o seguinte, não deixe o Espírito Santo indignado. E o que, que é que causou tristeza em Jesus? O que, que causou tristeza em Jesus? Presta atenção nisso. Olhando ao derredor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendendo-a, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Sabe o que causou tristeza em Jesus? Falta de graça. Esse homem está aqui com a mão ressequida. Você sabe que eu posso curá-lo. Mas você está dizendo que ele não vai ser curado porque hoje é sábado. Está dizendo que o preceito é mais importante do que ele. Porque você não tem graça. Todas as vezes que nós agimos sem uma atitude de graça, nós entristecemos o Espírito de Deus, como Jesus foi entristecido naquele dia. Sim, porque o que entristece Jesus é o mesmo que entristece o Espírito, eles são um. E no Evangelho, essa é a única menção que ele ficou triste, única. Não é incrível isso? Única menção. E por que ele ficou triste? Porque os caras não queriam se alegrar com o milagre, não queriam se alegrar com a mensagem. É mais ou menos quando eu prego aqui e falo a respeito da graça e do perdão de Deus, tem gente que não fica alegre. Quando eu estava ministrando o livro de Gálatas, um irmão chegou em mim e falou, pastor, quando é que você vai acabar de ministrar esse livro? Eu falei, não sei, talvez em novembro. Ela falou, quando você acabar eu volto. Não tolera essa mensagem que dá liberdade ao pecado. Veja, eles não entendem que vai ser salvação para muita gente. Mudança, transformação. Eles só entendem a lei. Entende? A lei. Então a atitude é a mesma do fariseu. Querem graça para si, mas para os outros não, vai ser licença para pecar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E esse cara está com a mão ressequida porque ele quebrou o pecado, está debaixo de maldição, o que, que eu tenho a ver com isso? É a consequência, ele está sofrendo consequência do que ele fez. Mas o Senhor quer dar graça, quer curá-lo, mas o outro não quer. Cuidado, cuidado. Pensa muito antes para ver se você está transmitindo graça ou não. Porque se não transmite graça, vai endurecer ou vai entristecer o Espírito Santo. A Bíblia chama isso de dureza de coração. O coração duro, portanto, é o coração legalista. Eu quero transmitir graça. Quantos querem comigo também? Volta lá para Efésios, por favor. Meu tempo já acabou, mas eu queria terminar de ler o contexto todo. Então, Paulo diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que edifica, e assim transmita graça. Porque se você não falar a palavra que transmite graça, você vai entristecer o Espírito. Verso 31, avance. Longe de vós, então, esse então, minha conta, por causa do contexto. Longe de vós, então, toda amargura, porque amargura é palavra que não edifica. Cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Paulo está dizendo o que é que não edifica. O que não edifica? E assim também toda malícia. Nós só lembramos da malícia. Malícia é palavra pornográfica, obscena. Paulo fala longe de vós essas coisas. Paulo está aqui explicando o que é torpe, o que não edifica. Eu expliquei para os irmãos algumas reuniões atrás o quanto a amargura está associada com justiça própria, com mérito próprio, que separa da graça. E quando você está separado da graça, você não consegue transmitir graça para os outros. Esteja ligado na graça, cheio da graça. Você vai encher o ambiente onde você está. Aí Paulo diz, antes, Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa divisão de capítulo, às vezes, ela dá problema. Tem muito irmão que pega o versículo primeiro do capítulo seguinte, fora do contexto, como se fosse um versículo sozinho. Sede, pois, imitadores de Deus. Vira um mandamento pesadíssimo, né? Imitar Deus em tudo, como é que é para imitar? Mas o contexto aqui é imitar em que sentido? Deus em Cristo perdoou você. Imita o seu pai. Perdoa também quem magoou você. Imitar aqui é no sentido de perdoar graciosamente. Você sabe qual é a hora que você mais quer falar umas boas verdades? É quando você está magoado. É quando você está ressentido. E a ordem bíblica é: imita o seu pai. Imita o seu pai. Porque filhos que se sentem amados imitam o pai. É verdade ou não é? Filhos que não se sentem amados, sentem rejeitados, eles querem fazer tudo diferente do pai. Até para agredir o pai. É verdade ou não é, irmãos? Mas aquele menino que é amado, ele quer fazer tudo igual. Ele quer vestir igual. Quer usar o sapato do pai, o cinto do pai. Ele quer fazer tudo o que o pai faz. Ele vai repetir palavras do pai. Ele vai tentar ser igual ao pai em tudo. Esse é o sinal de que a criança se sente amada. É quando ela imita o pai. Está crescendo ajustada. É muito bom quando a sua filha coloca o seu sapato de salto e sai andando pela casa. E às vezes você pega uma roupa e coloca, porque ela está imitando você. É muito bom quando ela estraga o seu batom passando na cara. É sinal de que ela é amada. Ela quer ser como você, filha. Ela quer ser como você. Quantos aqui se sentem amados pelo pai? Qual que é o sinal que você é amado? Você quer ser como seu pai. E o seu pai só tem palavras de edificação para dizer para você. Não é fazer elogio falso. Não é ficar dizendo bobagem para os outros, mentira, que não é verdade. Não. É falar a verdade do evangelho. Amém, meus irmãos? Que ele é amado. Não diga que o outro é amado só quando ele merece ouvir isso. Está me ouvindo? Não diga que o seu filho é amado só o dia que você acha que ele merece ouvir isso. Porque isso aí não é graça. Graça é dizer no dia que você acha que ele não merece. Você pode disciplinar o seu filho, corrigir, mas sempre reafirme: você é meu filho amado. Por você eu dou a minha vida. Você, para mim, é tudo, porque eu amo você mais do que tudo. Mesmo no dia que ele não merece ouvir, porque é nesse dia que vai ser graça. Vou encerrar falando algo para você. Jesus ouviu o pai dizer para ele que ele era um filho amado. Quando é que ele ouviu isso? Lá em Mateus capítulo 3, estava sendo batizado por João, ele entrou na água, diz a Bíblia que o céu se abriu. Alguns teólogos dizem que naquela hora ele podia ter subido para o céu se ele quisesse, porque o céu se abriu para ele. O céu só está aberto sobre Jesus, lembra disso? Por isso, onde Jesus está, o céu está aberto naquele lugar. Se Jesus está na sua vida, o céu está aberto sobre a sua vida. Olha para cá. Naquela hora o pai falou o quê do céu? Este é o meu filho amado. Onde foi isso? Foi no local do batismo. Eu estive lá nesse local. Não é o local que normalmente eu levo o pessoal nas viagens. O local que eu levo é um lugar comercial. Mais bonito, confortável. O lugar que Jesus foi batizado era perto do Mar Morto. É o lugar mais baixo do planeta. É a maior depressão. 440 metros abaixo do nível do mar. Não tem outro lugar no planeta tão baixo. É interessante. A segunda vez que o pai falou que o amava foi lá em Mateus 17. Jesus levou três discípulos para um alto monte. Os mestres na palavra acreditam que era o monte Hermon. É o monte mais alto de Israel. Lá no monte mais alto de Israel, de novo o céu desceu. E o pai falou o quê? Este é o meu filho amado. O Espírito Santo está falando no meu coração esses dias. Sabe por que Jesus ouviu que era amado no lugar mais baixo e depois no lugar mais alto? Porque o pai nos deu o exemplo. Nós temos que reafirmar o nosso amor pelo nosso filho nos dias mais baixos dele e também nos dias de maior glória dele. Hoje é o dia que ele errou mais. Fala para ele: você é meu filho amado. Mas hoje é o dia que ele está formando na faculdade, é o dia de glória. Não esquece dizer para ele: você é meu filho amado. Isso vai trazer glória do céu e vai te encher de graça. Não fale só no dia grande, não fale só no dia alto, fale lá embaixo, na beira do Rio Jordão, pertinho do Mar Morto. Lá também é lugar de vida. Hoje é um bom dia para você praticar o que eu estou pregando. Só isso.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.